parola di Deus da lei dopo iniziata la sessione. Apreciação e votação da ata. Está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 076 e 078-2020, peço a leitura.
Ofício 076. Ao complementar Vossa Senhoria e integrantes da Casa, encaminhamos para apreciação e posterior votação a matéria abaixo relacionada. Projeto de Lei 028... 029, 030 e projeto de lei número 031, de 1º de junho de 2020, o qual autoriza o município a celebrar parceria com a Associação Lajadense para a Segurança Pública, ALSEPA, para a instalação de um centro integrado de comando e controle regional. Klaus Werner Schnack, prefeito municipal. Ofício 078. Ao complementar Vossa Senhoria e integrantes da Casa, encaminhamos para apreciação e posterior votação o projeto de lei 032, de 2 de junho de 2020, o qual abre exceção ao artigo 1º de 33 da Lei Municipal número 2498-93, de 28 de dezembro de 2006, Código de Edificações. Klaus Werner Schnack, prefeito municipal.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do PDT e PP. Leitura. Tá.
Os vereadores abaixo identificados das bancadas do Progressista PP e do Partido Democrático Trabalhista PDT, no cumprimento das atribuições que lhes são conferidas pela legislação vigente, especialmente a lei orgânica do município, sobretudo quanto à responsabilidade e o dever de fiscalizar a correta e justa aplicação de recursos públicos, e considerando o conteúdo de reiteradas publicações feitas pelo Executivo Municipal sobre a realização de inúmeras obras de pavimentações de vias públicas urbanas e estradas municipais, requerem, ouvido o plenário dessa Casa, o encaminhamento à Administração Municipal dos seguintes pedidos de informações. Que a Administração Municipal encaminhe um relatório minucioso relativo às obras e pavimentações de vias públicas urbanas e trecho de estradas vicinais, realizadas desde janeiro de 2017 até o presente momento, apresentando os seguintes dados. Localização da obra. Extensão da obra em metros quadrados com a tipificação da pavimentação. Custo de cada objeto e origem dos recursos aplicados, respectivamente, próprios ou terceiros, emendas. Enquadramento de cada obra em algum programa específico, pavimentação comunitária, associativa, outro. Mencionar as obras em que houve ou há incidência de contribuição de melhorias. Relativamente às obras em que há incidência de contribuição de melhoria, pede-se cópias dos editais publicados, onde constem os valores devidos por cada contribuinte. relacionar as obras isentas de contribuição de melhoria com a devida fundamentação legal, legislação municipal. Requerem, outro sim, os signatários que os pedidos sejam respondidos no prazo legal estabelecido pela lei orgânica do município. José Elton Lorscheter, vereador. Roque Haas, vereador. Pedro Bolmir de Freitas, vereador. Vanderlei Majolo, vereador. E Darcy Ergson, vereador.
Requerimento dos vereadores. O projeto, o pedido de informações está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. O pedido de informações da bancada do PDT e PP está aprovado. Requerimento dos vereadores. Roque Haas.
Roque Haas, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie na implantação de 2 unidades de quebra-molas na vicinal Forqueta, VRS 811. Um nas proximidades do estaqueamento Sattler e outro na ferraria Bux, em Forqueta.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida.
Só falando um pouco desse meu requerimento, eu acho que nessa casa já teve baixa assinada, os colegas também já pediram na mesma forma, principalmente eu acho que a colega Diles e, se não me engano, o Vanderlei ou mais pessoas, né? Vendo a necessidade desse redutor de velocidade, uma vez quem conhece muito bem essa situação da vicinal, e esses dois pontos específicos, né? Principalmente agora no inverno, onde tem geralmente uma aceleração, e esses motoqueiros geralmente estão abusando nesse trajeto, né? E a aceleraria Bux fica bem numa curva, e lá onde é o estacamento Sato tem uma marcenaria, tem, na realidade, um núcleo de pessoas morando ali, né? Seria importante, uma vez que o município está fazendo o asfalto, quem sabe eles incluam junto, como já se mencionou nessa casa, será feito com um valor bem abaixo do que fazer uma elevada, somente uma elevada. Fica esse pedido, mas tenho consideração que ele já foi feito pelos demais colegas.
Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
Que providencie, assim, na medida do possível, o patrulhamento da estrada geral Passo Corvo-Cascalheira, né? Tá ficando um pouco defasada, com buracos, alguns trechos dessa estrada. Outro assunto que eu quero falar é a respeito das redes sociais. Hoje, com essa pandemia, o que mais as pessoas estão usando e se comunicando são as redes sociais, né? Aí, inclusive, referente a esse assunto, quero dar parabéns à Secretaria de Educação pelas aulas online que estão acontecendo nas nossas crianças. Recebi muitos comentários favoráveis, legais, que com essas aulas online que estão acontecendo hoje, muitas famílias estão em casa, isoladas, né? Então, é uma maneira de toda a família participar. A gente, às vezes, fica sabendo de algumas pessoas, onde é que pai, mãe, às vezes até os avós estão ajudando a fazer o tema das crianças, né? Isso antes não acontecia, né? Porque cada pai da família, mãe, né, estavam trabalhando, só que hoje alguns estão em casa. Então é muito interessante o trabalho que a Secretaria da Educação está fazendo nesse sentido. Outro assunto referente à mídia. Hoje, no Facebook, no Instagram, se escuta falar muitos desafios que são lançados para as pessoas, né? E agora surgiu um desafio novo, né? Muito interessante. Não sei quem foi que criou, mas está girando por aí do meio. Tem que dar um parabéns para a pessoa que criou. O desafio de tomar o leite direto da fonte, o produtor, né? Aí aparece o vídeo do produtor tomando o leite e desafia um colega, um amigo, né? Para tomar também. Isso é valorizar, ao mesmo tempo, fazendo um desafio, a pessoa está valorizando o nosso setor primário. O setor do leiteiro, né? Que tá, passa por crise, mas é, com esse desafio eu achei muito interessante, né? Tem que elogiar o desafio que está sendo feito para essas pessoas. Onde é que eles aparecem tomando um copo de leite e desafiando outras pessoas, né? Eu achei muito interessante. Um caso que eu... Outro caso que eu queria comentar, que eu presenciei essa semana, muito triste, né? Que nem aquele dia me pronunciei contra o fechamento dos frigoríficos, né? Que não podia fazer. Essa semana presenciei e já está acontecendo em Arroio do Meio. Morte de frangos por excesso de lotação nos aviários. Os aviários ficam normalmente com 30, 32 dias, os frangos, né? E o produtor está com 45 dias. E a firma não vem recolher, né? Eu até fui lá fazer uma visita e fui olhar, né? Tu não encontra um palmo vazio dentro do aviário. A superlotação, né, do aviário, os frangos estão morrendo, né? E outra coisa, a hora que esses frangos forem carneados, não vai mais ter exportação para eles, né? Porque estão acima do peso. E aí, o que, que vai cair? Vai cair a média do produtor de novo, né? Quem vai sofrer, infelizmente, é o produtor. Mas, fazer o quê? São consequências da nossa pandemia. Mas, vamos torcer para que passe logo essa pandemia. Obrigado.
Com a palavra, vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas jurídicos, imprensa que nos assiste nessa casa hoje. Assunto que eu quero debater mais uma vez é a respeito do nosso comércio. Como na última sessão entrei com projeto de para incentivo ao comércio local, eu até o momento não se teve nenhum retorno, nenhuma posição do executivo, mas a gente está no aguardo, em contato com a direção do CDL, então estamos no aguardo para que alguma linha, alguma posição ou alguma outra linha de crédito para manter esse comércio ativo. Mas o que eu também quero colocar aqui, pedir para nossa população, nossa comunidade aroimeense, que é a hora de cada um fazer a sua parte também. É a hora de nós valorizarmos o que nós temos aqui. Nós temos que consumir, nós temos que comprar, nós temos que valorizar aquilo que nós temos aqui. Nós temos que comprar de quem é daqui. Temos que consumir o produto que é fabricado aqui. Aí nós vamos estar fazendo a nossa parte, como se fala muito em solidariedade. É um momento que cada um tem que fazer a sua parte. Essa pandemia, como já foi falado, a gente fala, ela veio para mudar, vai mudar a rotina, vai mudar e não vai ter coisas que vão ficar. Então, às vezes eu penso, não adianta ir para Lajado, Estrela, outro município comprar, ah, porque é mais barato. Mas tem duas situações. O barato pode ser na cara, eles não fazem os cálculos. Eles vão para lá para comprar mais barato, mas vão gastar para ir para lá. E outra coisa, o imposto que tu vai comprar vai ficar Lajado. Ele vai ser revertido para os contribuintes de Lajado. E aí, mas saúde, vão precisar em Arroio do Meio, não vão para Lajado. Então, eu penso assim, eu sou um que valorizo muito. E peço aqui para todo mundo comprar o que é nosso, o que é daqui. Mesma coisa na internet. Ah, hoje internet hoje é uma ferramenta, vamos comprar pela internet. E que compramos lá de uma rede lá de São Paulo, uma outra rede grande, mas os impostos, mais uma vez, ficam lá. Então, como se fala tanto em cada um fazer um pouquinho, vamos dar valor ao que nós temos aqui em nosso município. E por fim, eu quero deixar aqui um sentimento de uma homenagem a uma pessoa que essa semana nos deixou, uma pessoa que era muito benquista pela comunidade, principalmente do Aimoré, do bairro Novo Horizonte, que é a nossa Carla Padilha, que foi diretora da escola Tancredo Neves e João B. da Kermes, onde é que ela deixou um legado muito bom, bonito, onde é que as pessoas eram muito queridas. Então, meus sentimentos nessa época que a gente não consegue quase, os velórios são muito rápidos, então meus sentimentos à família e dizer que ela deixou muitas pessoas que queriam muito bem ela. Meus sentimentos a toda a família. Isso é isso aí, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, jurídico, demais assuntos que eu tenho essa noite, só comentar um pouco sobre a relação do meu requerimento. Eu acho que se nós olharmos um redutor de velocidade, como muitas vezes pode ser importante. Se nós olharmos o redutor de velocidade colocado, não vou dizer que foi no lugar correto, nas proximidades da F Motos ou Fruteira, tem pessoas que questionam a situação do local, mas com certeza, se tivesse feito esse redutor de velocidade no primeiro requerimento feito nessa casa, muitas vidas poderiam ter sido salvas. Eu acho que cada um de vocês deve ter conhecimento de um ou dois acidentes que aconteceu neste trajeto. E foram trajetos onde muitas vidas deixados nesse lugar, né? Falei lá da questão de colocar redutores de velocidade. Nessa casa se comentou da mesma forma na Carlos Suri, para contratar uma empresa para fazer um ou dois redutores de velocidade se tornaria muito caro. Se aproveitaria o momento quando se fosse fazer um asfalto para poder atender essas demandas. Eu acho que, de fato, é uma justificativa louvável, porque com certeza reduz muito o valor de uma elevada. Por isso, eu gostaria muito que a administração municipal, na pessoa dessa casa, na maneira de correta de dizer, porque já foi solicitado por diversos e comentado por todos a importância de fazermos esses dois quebra-mola nesses lugares. Eu acho que, com certeza, vidas nós iremos salvar com isso. Falar também um pouco de obras. Eu tive a felicidade de olhar esse acesso feito na ponte do Holman, um serviço de primeira qualidade. Dizer e parabenizar ao secretário de obras, e pode dizer o seguinte: essa obra é uma das obras mais importantes que um secretário de obras pode deixar na história como secretário de obras. A importância de um trajeto desse, e na hora que tiver concretizado, nós todos vamos ver como custou pouco para fazer uma coisa dessa natureza e dessa importância. Da mesma forma, tenho defendido a ponte do 20. É mais difícil, custa mais, mas não se fala em valores, se fala na viabilidade do projeto. Lá existe também a viabilidade de fazer a mesma coisa nessa ponte do 20. Se custa pouco ou muito, mas com certeza irá resolver e solucionar o problema do trevo de Arroio do Meio. São alternativas, e alternativas que, depois de ser feito, a comunidade vai dizer: se demorou tanto e tanto tempo para fazer uma obra de uma importância, de uma grandeza, para beneficiar a comunidade de Arroio do Meio. A questão da ponte do 20 contempla o bairro Medianeira, contempla as pessoas que vão para Lajado, as pessoas que vão para Forqueta Baixa. Esse fluxo de veículos nós tiremos da rótula aqui também. Da mesma forma, o que está sendo feito naquela ponte do Arroio do Meio irá resolver uma grande parte do problema existente na rota. Isso é questões de adaptações, de costumes. Quem sabe leva 2 ou 3 anos ou 5 anos, mas as próprias pessoas, elas vão se acostumando e vão pegar essa alternativa, que é uma das melhores alternativas em questões de não passar por cima da 130. Ele contorna por baixo, não tem perigo nenhum. Mas eu gostaria de deixar o meu reconhecimento da grandeza dessa ideia, que com certeza eu tive lá na frente, mas não sou o pioneiro, não quero ser o autor da ideia. Mas eu coloquei nessa casa, há muitos e muitos anos atrás, Quando procurei um prefeito, ele me falou na época que não existiria meios legais, a questão da FEPAM e outras coisas estaria impedindo. E hoje nós podemos ver que isso que naquele momento esse prefeito falou para mim não tinha nada a ver com o sistema de FEPAM e muito menos a questão do meio ambiente. Se existiu a viabilidade de fazer hoje isso, com certeza há 10, 15 anos poderia ter sido feito também. Também gostaria de colocar aqui a respeito de um boeiro lá na 32, no Canudos. O presidente da casa conhece muito bem, falecido Kido Haas, né? Que hoje mora o filho dele, o Dirceu. Tem um boeiro lá que tem pouca vazão, né? Moradores já fizeram o pedido. E com certeza, secretário de obras, se não tem feito o serviço, que o morador já fez esse pedido há mais tempo, irá ver a situação e resolver para colocar um bueiro com uma vazão maior. Dizer que a questão da agricultura, comentado sobre o colega César, essa é o resultado, o que está se prevendo daqui para frente. A situação de frango, porco, a questão da estiagem, infelizmente, não temos notícias boas para dar no momento. Dizer que também a situação do desemprego está aumentando e aumentando muito. Nós temos situações, eu acho que já na cidade de Teutônia, aos poucos vem vindo para os nossos municípios, e com certeza muitos e muitos irão perder o emprego, porque as empresas, o comércio, também estão sofrendo muito, e com isso vai ter fechamento de comércio, fechamento de empresas, e a demanda do desemprego irá vir também. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Rodrigo.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas, secretário jurídico, imprensa e o Boninho aí. Primeiramente, eu quero falar sobre o Fórum das Entidades, que se reuniu para discutir como vai ser a retomada após a pandemia ou durante a pandemia de todos os setores que estão sofrendo muito com essas situações, tanto o comércio, promotores de eventos, trabalhadores individuais, microempresários, indústria, agricultura sofrendo mais ainda junto com a seca também. Acredito que várias ideias elas surgiram após essa reunião, e acho que uma coisa que é unânime, falando com o pessoal também do comércio, que se busque em conjunto algum crédito para esses empreendedores e agricultores, com um juro que seja acessível, com que eles possam pagar ele, e a longo e médio prazo. Eu acredito que isso não vai se resolver com um ou dois ou três meses só. Isso é uma coisa mais que leva mais tempo para resolver. Então, Sei que, conversando com o prefeito Klaus, ele já se reuniu com as agências bancárias também, junto com a CDL, com a Leonísia, estão vendo situações. A gente já sabe que tem algumas situações do governo que ainda não estão liberadas, mas estão para ser liberadas, com um juro de 0,35 ao mês, que é um juro relativamente um pouco mais em conta do que eles estavam no mercado, porque esses lojistas, os agricultores, eles precisam de um capital de giro. Então, acredito que a administração ela vem se reunindo com o CDL, eu estive conversando, então, parabéns também ao prefeito Klaus, que está indo atrás disso para tentar, em conjunto, chegar a alguma fórmula para que se resolva isso. Também eu quero aproveitar para falar da Juscelino Kubitschek, que é a rua que foi aberta ali na Dom Pedro, que passa por debaixo da ponte ali do Holman. Fico feliz quando o colega Rocha ele fala que outros prefeitos não deram bola. Desde o primeiro momento que eu entrei aqui nessa casa, eu levei essa demanda para o Klaus. Ele prontamente achou interessante essa ideia de fazermos alguma coisa ali debaixo dessa ponte para resolver o problema do trevo. Só que também não adiantava a gente só jogar esse movimento ali por debaixo e não ter uma outra infraestrutura para as pessoas que moram naquele entorno. Jogar poeira para dentro daquele loteamento, isso não iria resolver o problema. Tanto é que no primeiro momento já foi aberta a Rua Esperança lá para que se pensasse em algo diferente, que foi o asfalto ali na Rua Esperança saindo lá no Glória, que vai resolver muita vida do pessoal que vem da Bela Vista, Arroio Grande, até de Forqueta podem passar ali por dentro, Dona Rita. Então, é louvável essa atitude aí do nosso prefeito Klaus, que queria sempre resolver alguma parte desse trevo. Eu acho que sim, como o colega Rocha disse, isso ali vai ser uma das maiores obras que vai se deixar como essa legislatura aqui.
Sim. Só para complementar também daí com essa rua aí, o legado que ela fica, que é muito importante. E para dar até por Rocha se informar, o problema na ponte do 20, na ponte não, noutra, de fazer o trajeto, também já fui atrás, o Rocha pode ir atrás na Secretaria do Planejamento, é muito mais complexo do que aquele que aconteceu nesse trajeto aí. É, pelos vãos da própria ponte, que é muito menor, e uma série de outras coisas, né? Então, nunca se pode dizer que não dá, que nem o Rocha falou, né? Até pode dar, mas o problema, o tamanho da complexidade é bem outro. Eu fui me informar também, acho que vocês podem se informar também.
Sim, muito boa colocação, Marcelo. Até acho que você está mais por dentro, é mais aquela região, mas eu acho que é de extrema importância e com certeza a administração está olhando e também precisa toda uma infraestrutura ali na Medianeira. Não só jogar aquele movimento lá para dentro do loteamento e causar um transtorno para o loteamento também. Então, os custos, sim, nós temos que se programar. Sempre uma administração tem que se preparar em cima de custos. Nem tudo é possível fazer. Então, também gostaria de comentar da live do Samuel e do Lima. Acho que foi uma coisa bem, bem importante. Assim, conversei com várias pessoas, eles fizeram uma ação bem legal, então estão de parabéns os dois, os outros que ajudaram, todo mundo que se envolveu. Então, em prol da nossa UTI, acho que estamos unindo forças em Arroio do Meio. Isso é o importante e juntos nós vamos conseguir, com a administração, o Klaus também está se empenhando, para resolver esse problema da UTI. Também, muita coisa a gente escuta, não sei se os colegas já escutaram, a respeito do coronavírus, às vezes o pessoal comenta, o município ganha em cima de casos positivos. Queria deixar claro aqui, para a imprensa também divulgar, isso é só conversa, isso não é a realidade. As pessoas perguntam isso para nós, então, sim, o município ganhou algum vai ganhar, na verdade, um valor de perdas de ICMS e um valor para a saúde, que vai ajudar a cobrir as perdas previstas do ICMS. E ainda tem o ISSQN, que tem sobre serviços prestados, que nós vamos perder um monte dentro do município. Então, os valores que vão entrar dentro do município não são valores a mais, e sim a menos, não vai dar para cobrir as perdas que vão ter. Outra pergunta que volta e meia o pessoal está me fazendo e pedindo, perguntam como teria tanto dinheiro agora do governo federal. Então, temos que lembrar aqui que a União, ela pode sim, ela pode imprimir títulos e com certeza está fazendo isso para longo prazo. Então, eles imprimem títulos e o pessoal compra e paga os juros. Então, com esse estado de calamidade, é essa situação que o governo federal ele pode fazer. Outra coisa que eu continuo defendendo, que eu acredito que teria que acontecer, é o Pacto Federativo, que seria a distribuição mais justa para a União, para o Estado e para os municípios. Acredito que... Vamos pegar o exemplo do combustível, então. O combustível, ele tem 4 tributos. Ele tem o ICMS, que é estadual, tem o federal, que é a CID, o PIS e o COFINS. Então, o que, que é esses? O CID, ele foi criado em 2001, pelo Fernando Henrique. 71% fica para a União, 29% volta para os estados para... eles investir em malha viária e programas para reduzir a poluição. Então, será que é justo voltar só para o Estado e os municípios? Então, isso é muito, muito desproporcional. O PIS, então, ele é para o Programa de Integração Social, Contribuição para Financiamento da Seguridade Federal. E o COFINS é contribuição do financiamento da Seguridade Social. E o ICMS é sobre a circulação de mercadorias. Então, são muitos impostos e não fica nada no município. Então, são outras mercadorias que também, isso é um exemplo que eu peguei, que essa distribuição ela é muito desfavorável para os municípios. Um município que produz um monte e leva um monte de ICM ou tributo para o governo do estado ou federal, ele não tem todo esse retorno. E o gasto desses municípios, ele é maior. Então, esse pacto federativo a gente escuta muito, mas ele não sai do papel. Eu acho que esse seria de extrema importância acontecer dentro do país, que resolveria muito o problema dos municípios, porque hoje o dinheiro... ele vai até o federal, ele tem que voltar para o estadual e, às vezes, volta uma migalha através dos deputados para o município. Então, isso se torna muito difícil para os municípios conseguir bancar todos os seus custos. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, o vereador Darcy.
Saúdo, presidente. Em nome dele e demais colegas, imprensa, jurídico e secretário. O primeiro assunto, dizer que dia 1º de junho se comemorou o Dia Mundial da Saúde, do leite. Sobre a crise do leite durante a pandemia, também eu quero comentar hoje. Enquanto nos mercados o valor do leite subiu muito com a demanda, mas aí só o produtor, o preço ficou mesmo. Tem a relação troca, por causa da seca, que a troca do valor do leite versus custo alimentação era bastante desfavorável ao produtor. Porque hoje são necessários 48 litros de leite por 60 quilos de ração mistura. No mesmo período do ano passado, era necessário só 32 litros de leite por 60 quilos de ração. São 30%, 35% de diferença. Bares também, lanchonetes, restaurantes, têm bastante dificuldade ainda com a comercialização dos derivados do leite. E com o desemprego e a crise, como todo mundo sabe, a situação econômica também caiu muito e vai continuar o consumo negativo. Não sabemos os efeitos que essa crise vai gerar no setor leiteiro, tendo muita dificuldade, inclusive no planejamento de custos e também com o medo nos investimentos, por causa do cenário que muda a cada instante. Então, a situação da crise do leite, a gente não sabe aonde é que vai parar ainda. Mas esperamos também melhoras, né? Outro assunto, segundo e último assunto que eu vou falar hoje, é sobre asfalto e obras. É um desabafo aí, dizer que os colegas vereadores, que não é para ninguém, né, que atinge nenhum vereador, nada, inclusive situação, que estou falando isso, é que na cidade, os bairros hoje, interior, está tudo uma maravilha. Atendimento até os produtores, tem pedidos engavetados, estão sendo atendidos. E também, inclusive, a gente encontra muitas pessoas na rua, né, que dizem que tinha que ter eleições a cada 2 anos. Tudo também seria uma maravilha, né? Que bom. Até a abertura de estradas, pontes, rótulas estão saindo do papel. Que bom, que ótimo. Inclusive, vou citar aqui os asfaltamentos, como Passo do Corvo, Palmas, Picada Arroio do Meio, Rua Lagoas, Rua Esperança, Rua Dona Rita, no Morro Vermelho, e agora também os 2 quilômetros de asfaltamento da BRS-482 da Narita e Arroio Grande. Sou a favor 100% dessas obras. É bom para o desenvolvimento do nosso município. Só que tem uma coisa que não me cala. O porquê não asfaltar Dom Pedro II? Que é uma via tão importante que nem as outras. Ali moram também mais que 100 famílias e com várias indústrias. Inclusive tem a subestação da RGE, né, que foi construída alguns anos atrás, um grande investimento no nosso município. Também Dom Pedro é a via que une duas RSs, a 130 e a 482, que dá mais ou menos 2 quilômetros também. Inclusive, em 2015, nós aprovamos a liberação do asfalto desde a rua Gustavo Winans até a VRS-482, que vai até Dona Rita, que era em 3 quilômetros, que foi feito 1 quilômetro na gestão do Sidney Eca, 1 quilômetro na Secretaria de Obras, ali que está pronto hoje. E a rua Dom Pedro, que segue ali, nunca foi feito um projeto arquitetônico. Consegui indicações de emendas, deputado federal, para asfaltamento da rua Dom Pedro II. Sempre esbarrou, sabem aonde, colegas? Não tem projeto arquitetônico. Sem projeto, não libera dinheiro do banco para o asfalto. Tem um outro da administração, me disseram, que era a promessa do vereador Darcy. Sim. É, foi e sempre será. Não vou negar. É um compromisso assumido com essa comunidade. Mas só porque sou oposição, sei lá por quê, não podem liberar. Mas o que esses moradores têm culpa? Nenhuma. Quer dizer que eles não merecem asfalto. Estão esquecidos, abandonados pelo município. Eles também não precisavam pagar impostos, ter obrigações com o município também. E dizer que eu também agora em fevereiro recebi uma indicação de uma emenda de deputado para Dom Pedro II também, lógico, E aí a primeira coisa que eu fui fazer era pedir para o planejamento, se tinha o projeto, projeto arquitetônico, onde me afirmaram que não tinha nada. Pedi encarecidamente para o engenheiro, me atendeu muito bem, para falar com o prefeito para a liberação desse projeto, onde a resposta mais uma vez foi não. E aí tive que pedir para o deputado destinar a verba para outro ministério, que foi para a saúde, para o nosso hospital, foi destinado, que vai vir, provavelmente, com a certeza, né, que vai vir para o hospital. Com essa pandemia, a gente também não tem certeza absoluta, mas acho que vai vir. E aí, mais uma vez, colegas, nada contra ninguém de vocês aqui, já disse antes, faço a pergunta, quando Dom Pedro vai ganhar a falta? Aí até vou passar a palavra para o Rocha. Acho que o Rocha tem a definição aí para me ajudar um pouco.
Se de fato que o colega está colocando tem fundamento, acho que nesse ponto de vista é até vergonhoso nós não ter esse projeto na mão. E se existe essa negação, é outra coisa que não é de se aceitar. Dizer para o colega, eu também quero ter conhecimento desse projeto, se de fato então não existe interesse, eu vou sim me engajar, vou atrás disso. Vou ver de fato o que está acontecendo. E uma coisa eu digo: Dom Pedro II, pelo que desenha dentro do município, é uma das obras mais importantes a serem feitas. Não menosprezando nenhuma, como a Leviane também, mas se nós olharmos a questão de logística, com certeza irá ser uma das prioridades no nosso plano de governo. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Rocha. É isso aí, presidente. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Vanderlei.
Senhor presidente, colegas vereadores e mais pessoas. Bom, falar um pouco sobre a campanha para a UTI, então. De antemão já cumprimentar todas aquelas pessoas que já fizeram a sua doação e as pessoas que estão fazendo as campanhas. Principalmente aquelas que deixam claro que não tem medo de divulgar a sua contribuição, mas também aquelas que fazem de outra forma. E dizer que nós, quando iniciamos essa tarefa, falamos aqui que era a hora das nossas empresas, as pessoas mais bem-sucedidas, fazerem a sua parte. Claro, sempre respeitando a capacidade, a inteligência, o profissionalismo de cada pessoa, de cada empresa, que certamente o sucesso delas vem porque elas têm todos esses conteúdos positivos e essa dedicação. Mas é a hora de realmente essas pessoas, essas empresas, fazerem a sua parte e deixarem a sua contribuição e deixarem a sua marca. E aí já, como me manifestei dessa forma, quero já cumprimentar todas aquelas pessoas que já o fizeram e ainda aquelas que ao longo desse período certamente vão fazer a sua parte. Falar um pouco de pandemia e retomada da vida normal, como todos gostariam que tudo voltasse, né? isto infelizmente vai demorar muito tempo. E o que se percebe hoje, falando com muitas pessoas de mais idade, de pessoas que têm experiência de vida com inúmeras situações profissionais, enfim, você sabe que nunca mais vai ser bem exato, bem igual como já foi. Muitas empresas, infelizmente, deixarão de existir, muitos comércios não vão sobreviver, mas haverá uma mudança nessas questões todas. Tá? Haverá uma mudança de hábito, muitos comércios diferentes vão surgir, principalmente pelas redes sociais, pessoas vão trabalhar mais paradas, com menos movimentação. E nesse momento eu acho que as administrações dos municípios e dos próprios estados, e então falando em Arroio do Meio, é claro que a gente está nessa ansiedade e querer ajudar todo mundo e já resolver algumas situações pontuais mais críticas que existem, né? Mas eu acho que nós temos que ter muita calma, nós temos que ter muita firmeza, porque esse é um processo que ainda está assim, não está bem maduro, ainda não se sabe bem os resultados, né? E também não se sabe exatamente de que forma fazer esse socorro, vamos chamar assim, né? Porque ele é muito, muito complicado. Eu vejo até o colega Elton, nós aprovamos um anteprojeto para socorrer o comércio de uma maneira, mas é uma questão muito mais complexa, no meu ponto de vista, né? Tem comércios tradicionais que não carecem de aluguel, não carecem de recurso de bancos ou coisas assim, que também estão com dificuldades por causa da transformação que existe, por causa da queda de consumo. Então a gente precisa nesse momento ter muita calma e ir acompanhando bem as situações. Eu acho que ao decorrer dos próximos meses a gente vai ter uma clareza melhor dessa situação toda, a gente vai percebendo melhor como tudo vai se encaminhar e de que forma vai ser a melhor forma de auxiliar e de ajudar e de reencaminhar
as pessoas. Eu, principalmente, eu defendo mais que a gente fique mais atento às pessoas que infelizmente vão perder os seus empregos e vão ter que ir à procura de novos empregos. Então acho que ali tem que haver um, talvez até exista dentro do município, tem o SINE, essas coisas, tem que ter um banco de dados muito forte para poder auxiliar essas pessoas e conseguir recolocar essas pessoas que vão sobrar dentro desse processo todo. Um outro ponto que eu gostaria só de dar uma entradinha é a questão do estacionamento da cidade. No meu ponto de vista, o nosso estacionamento rotativo, ele não atingiu aquilo que nós imaginávamos que deveria ser. Agora mesmo, com essa pequena retomada do comércio, a gente percebe de novo que acumulou, que não tem estacionamento livre. Então, o que acontece? Significa que esse processo aí não está dando certo. As pessoas que estão ali fiscalizando estão fazendo a sua parte, mas o nosso comércio, as pessoas que vêm para o centro estacionam, se elas respeitassem essa uma hora e meia, eu duvido que estaria tão cheio a nossa rua do centro.
Eu tenho vindo praticamente todos os dias fazendo serviço de banco e coisas para a cidade, e sempre tem dificuldade de estacionamento na rua do centro. Colega?
Só uma colocação. É, infelizmente continua lugares que é garagem. Pode passar, a gente também passa todo dia, vem para o centro, sempre tem os mesmos caras parados nas mesmo lugar. Pode passar de manhã e de tarde estão no mesmo lugar. São gente que trabalham, ou donos até de, às vezes, estabelecimentos. Eu já falei nessa casa, eu acho que tem que ter uma fiscalização maior. Isso, então, nós, no começo, foi louvável, e é louvável essa iniciativa, só que tem que fiscalizar. Essa é a minha opinião. Obrigado, espaço.
Certo. Não, só eu faço esse comentário porque a gente tem conversado com empresários e alguns fazem a sua parte, eles procuraram as suas saídas e outros não. E feito esse processo todo em já está fazendo bastante, vários meses que está em andamento, né? Só que me parece assim que não atingiu a expectativa nossa, ao menos minha não, e também de grande parte do comércio, enfim, das pessoas que vêm para o centro para fazer os seus negócios e tem dificuldade de ter que conseguir estacionamento na rua do centro, porque muitos veículos ficam além do tempo ou muito além do tempo. Obrigado.
Passo a presidência ao vereador Joaquim Haas.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos com o vereador Luiz Boto.
Primeiro assunto que eu queria comentar, está se vendo pouco esse ano, praticamente na entrada do inverno sempre são feitas as limpezas de valeta nas estradas do interior. Queria deixar um pedido ao secretário que, se a possibilidade dessas limpezas tomarem início ou serem feitas. E também tem algumas estradas no interior que merecem uma roçada, que daria para fazer uma limpeza. É bem preocupante, já todos os vereadores falaram aí sobre o assunto pandemia e o que isso vai causar no futuro para muitas empresas e muitas lojas e comércios em geral. Realmente dá para ver e sentir que vai ter alguma mudança no futuro aí, em muitas situações. E a gente, como tem bastante experiência de vida e quer passar isso adiante para as pessoas que escutarem ou lerem essa mensagem que eu vou mandar, que elas façam economia, se dá para fazer para amanhã, guardar um pouquinho, porque pode ali na frente ser um pouco mais difícil que é hoje. E muita gente, não querendo ensinar ninguém a viver, mas muita gente gasta tudo o que ganha hoje e não se preocupa com o dia de amanhã, porque isso sempre funcionou, isso sempre teve uma rotina de salários e de empregos, e eu vejo que no futuro aí pode haver pequena dificuldade para algumas famílias e eu me preocupo com isso. Mas enfim, essa pandemia está até ajudando muitas pessoas a aprender a economizar, que é um legado que isso vai deixar, por ser uma, doença, uma coisa ruim, essa pandemia, mas ela talvez vá ensinar muita gente a viver um pouco diferente. Que hoje, por tantos bares e restaurantes e tiverem estarem fechados, podendo atender só entrega em casa, as pessoas gastam menos. E também há situações onde também recebem menos, que houve redução de trabalho, como na minha empresa, eu também dispensei 2 funcionários por um certo prazo aí, dentro da lei, e que daqui uns dias vão retornar ao trabalho. Mas eu vejo que não vai ser fácil continuar com a mesma rotina, não vai ser igual. Então é uma mensagem que eu deixo aí, que as pessoas que puderem economizar, que puderem pensar como vai ser amanhã, na semana que vem, mês que vem, se precaver, que pode haver dificuldades ali na frente. Seria isso, obrigado.
Repasso a presidência ao colega.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres, peço ao secretário.
Da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 003/2020. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 1º de junho corrente, analisou os projetos de lei 024, 025, 026 e 027 de 2020 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e a constitucionalidade. Darcy Helga, seu presidente. Rodrigo Croyd, secretário. Roque Haas, membro. Da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 003/2020. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 1º de junho corrente, analisou os projetos de lei 024 a 027 de 2020 do Executivo e, com base nos pareceres da Assembleia Assessoria Jurídica dessa Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras orçamentárias para apreciação em plenário. José Elton Lorchert, presidente. Vanderlei Majolo, secretário. E Adilis Maier, membro.
Projeto de lei 024. Peço a leitura.
Abre sessão o artigo 24, seção 3, zona residencial 2 da Lei Municipal 3.288, de 6 de março de 2014. Plano diretor.
O projeto 024 está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifesta. Projeto de lei 024 está aprovado. Projeto de lei 025 do Executivo, peço a leitura.
Abre sessão ao 5º do artigo 24 da Lei Municipal número 3.288, de 6 de março de 2014, do Plano Diretor.
Projeto de lei 025 está em discussão. projeto de lei 025 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto de lei 025 está aprovado. Projeto de lei 026, peço a leitura.
Retifica a lei número 3.069, de 23 de março de 2012, que trata da regularização do prédio industrial de Benito Marino Schwarzer.
Projeto de lei 026 está em discussão. Wanderlei.
Presidente e colegas, eu só queria fazer um comentário, não é especificamente sobre esse projeto aqui, mas sobre estes projetos. Muitas vezes, assim, aconteceu muito recentemente, né, a queixa da sociedade para os vereadores, né? E essa aqui é uma situação onde uma de, entre inúmeras, onde a Casa Legislativa, ela dá o embasamento legal a essas situações. Que se não fosse uma Casa Legislativa para aprovar essas alterações, essas situações diferentes do que é o regimento, do que é a estrutura do município, o que manda em termos de edificações, de construções e de espaços, imagina se o prefeito pudesse fazer isso simplesmente do jeito que ele bem entende. Então, eu acho que essas são situações onde uma Câmara de Vereadores tem a necessidade de existir. Claro que, muitas vezes, as pessoas nos assistem e elas dizem, já me falaram isso, mas vocês não falam nada lá na Câmara, né? Claro que esses projetos, ao menos quase todos que aqui passaram, eu sempre li antes e tentei entendê-los antes. Então, muitas vezes, a gente não se manifesta aqui, mas é porque já está com o seu parecer definido, né? Então, essas são situações onde, entre outras tantas que já falei, onde o vereador tem a necessidade de existir e então, ele dá essa credibilidade, esse depoimento positivo para essas situações onde abre as exceções e você consegue, com isso, que a sociedade consiga caminhar para frente, né? Só porque queria fazer esse comentário.
Certo. Projeto de lei 026 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto de lei 026 está aprovado. Projeto de lei 027, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar desapropriação amigável de bem imóvel, custear atos legais pertinentes à desapropriação, bem como custear os custos do inventário e abre crédito adicional.
Projeto de lei 027 está em discussão. Projeto de lei 027 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. Projeto de lei 027 está aprovado. Projeto de lei 028, 029, 030, 031 e 032 do Executivo, baixam comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre matéria lida. Na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.